Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Estamos de volta para mais uma semana de corrida e as ruas mais famosas do automobilismo voltam a receber a Fórmula 1 para aquele que continua a ser um dos grandes prémios mais icónicos do calendário, o Grande Prémio de Mónaco. Por isso já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar um like e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo, porque hoje, como sempre, temos muito para falar. Eu sou a Leona Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o homem que tenta levar este podcast para o lado mais racional, o nosso fundador e driver, André Fernandes. Neste caso, ao meu lado também, o cérebro por trás da nossa newsletter e conteúdo editorial, Fernando Correia. E hoje temos novamente a nossa Beatriz, nossa produtora de conteúdos que costuma estar por trás das câmaras, está novamente aqui. E obviamente que não seria um episódio normal se dependermos uma honorable mention ao homem que está com tanta fé na Ferrari este fim de semana que nem pensou duas vezes e está agora no Mónaco a enviar fotografias a cada momento que vê alguma coisa relacionada com Charles Leclerc, Diogo Ruas. Vou fazer uma palma porque ele não está aqui.
Podemos fazer.
Só porque ele não está aqui.
Só porque, pronto, quando ele está nós não batemos a palma, pronto, por respeito. Bem, como é que estamos para este fim de semana? Finalmente, voltámos às corridas. Foi duro. Outra vez duas semanas sem corridas, voltamos.
Voltamos.
E voltamos com o Mónaco.
Pois, voltamos com
o
Mónaco, que é sempre agridoce, não é?
É sempre ok.
Mas
é o que temos. Mais vale ter do que não ter, não é?
É um sábado bom, no entanto. Eu gosto muito do sábado.
Melhor qualificação do campeonato.
Exatamente.
Sem dúvida. Bem, agora é a altura de olharmos para aquilo que nos espera, o lendário circuito de Monte Carlo. Está a prazer dizer este nome. Tem apenas 3,3 km de extensão e Mónaco continua a ser o circuito com o circuito mais curto e mais exigente do calendário. Este grande prémio conta com 19 curvas, 0 zona straight mode, 78 voltas para fazer 260 km e a Pirelli trouxe os pneus mais macios com os C3, C4 e C5. Aqui não há margem para erros, novamente sábado é que é o nosso dia de corrida praticamente, porque os muros não perdoam e é difícil ultrapassar em Mónaco e por isso a qualificação de sábado é o momento alto do fim de semana e muitas vezes, como já dissemos, mais importante do que a própria corrida. E conseguir uma boa posição na grelha acaba por ser uma caminha andada para a nossa corrida de domingo. Claro que tem que começar pela típica pergunta, quando temos o fim de semana de corrida, favoritos para este fim de semana? Pia?
Favoritos para este fim de semana? Tem que ser a Ferrari, não é? Porque
eu acho que é óbvio.
Chegámos a uma...
Quer dizer, tem que ser?
Tem que ser?
Todos,
o Diogo não está cá. O Diogo não está cá e parece que eu tenho a alma dele aqui.
É da cadeira.
Se calhar. Mas sim, acho que a Ferrari, porque chegamos a uma pista onde as normais vantagens da Mercedes não significam para nada, porque não há de ser por causa de potência nem por causa do motor, há de ser por causa do chassi e da aerodinâmica. E o que se anda a falar no paddock é que supostamente o SF26 tem um dos melhores conceitos de chassi e aerodinâmica. Acho que até foi o André Sella que comentou isso. Por isso, favoritos definitivamente Ferrari, acho que estão numa boa posição para mostrarem finalmente, sim, uma boa prestação, mas claro que não nos podemos esquecer também da Mercedes, porque continuam a ser, apesar de não estarem nos seus
únicos vencedores de grandes prémios.
Exato, apesar de não estarem nas melhores condições, continuam a ser quem está a liderar o campeonato, não é?
E atenção, isto não está completamente confirmado que eles vão perder mesmo os 3 décimos.
Exatamente.
Sim, esse...
Por isso estamos a supor que isto vai correr bem para a Ferrari, mas...
Não, isto eu acho que o grande prémio do Mónaco vai ser extremamente interessante, porque como a Bia dizia muito bem, que é a primeira vez onde nós vamos negar aquilo que é a grande vantagem que a Mercedes tem para este campeonato, que é a bateria e retas longas. É onde a Mercedes ganha a grande vantagem. Aliás, se nós virmos ao longo dos últimos grandes prémios, muitas vezes até vemos uma Ferrari quase a andar taco a taco com a Mercedes. Onde é que eles perdem às vezes 2 e 3 décimas? É na reta.
Na reta.
Sim, sim.
Ora,
exatamente.
O Mónaco
não tem retas longas ainda por cima.
Portanto, não há retas. Nem sequer vai haver straight modes. O boost mode vai se manter. Portanto, aqui... Somar isto ainda por cima a um arranque francamente bom que pode existir sempre da parte da Ferrari, está aqui o cocktail certo para tanto Leclerc como se calhar até Hamilton conseguirem voltar aqui a uma vitória num circuito que será sempre dos mais icónicos do campeonato e o único que está em vigor desde 1950. Agora, no meio disto tudo, eu só acho que cómico no meio disto tudo, chegamos aqui a falarmos sempre dos regulamentos e da velocidade e das complicações todas, e nós chegarmos aqui a este grande prémio e a ver esta limitação da FIA, que para quem não sabe a FIA implementou um limite para este grande prémio. Uma vez que não existem retas longas, o limite da utilização do motor elétrico começa a fazer cap a partir dos 200 km/h em vez dos 290, que era aquilo que seria o normal. Portanto, eu até acho estranho num grande prémio onde é tanto testada a capacidade limite dos pilotos, mesmo aqui a FIA quer dizer, olha, calma que agora se calhar até há potencial mais.
Não,
vamos jogar aqui dúvida. Por seguro para não haver aqui nenhum risco. Continua a ser irónico porque, quer dizer, o nosso problema é que os carros nunca têm andado rápido o suficiente.
E agora
e de repente
é tipo,
vamos aqui
rápido.
Pôr um travãozinho para ver se isto corre. Mas de qualquer uma das formas, eu acho que a Ferrari parte como favorita no papel, a Mercedes é a favorita por tudo o que tem feito até agora, mas eu acho que não... Estou curioso para perceber se não pode haver aqui surpresas a meio da nossa grelha.
Surpresas pode haver, sem dúvida alguma. Embora, como tínhamos dito já, pelo menos no domingo é uma pista muito pouco propícia a surpresas, mas no entanto eu sinto que a McLaren, mesmo tendo o motor Mercedes também...
A menos que haja chuva.
Ao menos que haja chuva. pode vir a surpreender muita gente e eu digo que talvez até lutar pela vitória com a Ferrari e com a Mercedes, claro que nunca pode ser... nunca pode ser descartada. E eu sinto que o pacote aerodinâmico deles, embora o carro perdeu um bocadinho de peso no Canadá com o pacote novo, e eu sinto que eles podem fazer uma surpresa à fornecedora de motores e à Ferrari e lutar pela vitória ou certamente por um lugar no pódio, até porque têm o campeão do mundo no carro e o vencedor da última edição. Portanto...
E acho que fazes bem apontar isso, porque não esquecer que o Mónaco é um street circuit. O piso é extremamente irregular e se há carro que se tem demonstrado, pelo menos ao longo dos últimos anos, extremamente eficazes, mesmo quando um Red Bull ou um Ferrari passam mal por causa das irregularidades do piso, tem sido consistentemente sempre a McLaren. Sim. Portanto, acho que não é de descartar.
Lando Norris pode não estar a ter uma época muito boa, mas eu sinto que se vê qualidade na mesma na corrida. Claro que é mascarado pelos problemas que a McLaren teve de fiabilidade, vimos no último fim de semana de corrida, mas sinto que Lando Norris é capaz de nos dar uma surpresa boa este fim de semana.
Eu acho que Lando Norris apresentou-se este ano como eu nunca o tinha visto e nunca o tínhamos visto no ano passado.
Sim,
ano passado acho que soube dar a volta, mas acho que este ano nota-se muito mais maturidade na postura. Deixou de ser um miúdo.
Já está mais relaxado, já ganhou.
Sim, não tem o peso.
Já arrancou, eu acho que é já mesmo isso, penso, como já ganhou, já está mais à vontade.
Será que a partir de agora... Não, eu acho que a fome continua. Eu acho que a fome continua,
mas já não tens aquela pressão de ou és tu ou é o Piastri.
É que ainda
tu tens
de
mostrar. Exato, tens de mostrar. Agora
e
não, já mostraste.
Ok, eu posso.
E agora
um
tens
pouco.
Espaço à vontade para. Nem sequer pensa sobre isso.
A perspectiva dele está diferente, está mais madura. Está...
Sim, é assim, ainda bem.
Eu acho que na cabeça dele é óbvio que ficar imortalizado no desporto é capaz de ter ajudado. Portanto, ele sente que já não tem de provar muito mais, porque já é campeão do mundo. Obviamente deve ter a fome de ir para o segundo e para o terceiro.
Sim, claro.
Veremos se vai ser uma realidade ou veremos se será. Será sequer a oportunidade de defender o título este ano. Não. Porque não está com muito bom aspecto.
Não, de todo.
Mas eu também vos queria falar de outra surpresa, que é o facto de, aparentemente, a menos de metade da época, já temos pilotos com o lugar em risco.
Já vimos isso chamar a acontecer.
Várias vezes. O Valtteri Bottas, alegadamente...
E não é Red Bull.
E não é... não é Red Bull. Valtteri Bottas, aparentemente, está em risco de ser largado pela Cadillac no Mónaco já. E eu não sei, o que é que tu achas, Bia? Não achas que é um bocado...
Eu acho que é um bocadinho precoce, especialmente se um piloto como o Bottas, que já fez muito pelo desporto na Mercedes, não é? E eu também tinha visto sobre esta notícia, até fui ver se a discrepância dele entre o Pérez era assim tão significativa para justificar uma... Pronto, deixar
ser
assim um piloto.
Já.
E nas últimas 5 corridas, tenho a dizer que a que tem mais diferença é a da China e é o Bottas que está a ganhar, com quase 2 segundos de diferença. Temos aqui que, por exemplo, o Pérez fez um 36.900 e o Bottas fez um 35.436 e depois na corrida, na qualificação, e por exemplo na corrida, o Bottas acabou em 13º e o Pérez acabou em 15º. Por de resto, as diferenças são centésimos e os lugares também não...
Sim,
não
eu concordo
refletem
contigo.
Assim uma diferença.
Sim, sim.
Eu acho que isto é um bocado...
Eu acho que é muito precoce, porque os resultados em pista podem não estar a ser espetaculares, mas não nos vamos esquecer que a Cadillac também não tem, se calhar, a performance.
Sim,
para justificar estar a largar já um piloto que pode oferecer tanto dentro da garagem em si, não só na pista.
Ficaste aí com um soft spot por Bottas.
Eu gosto de Valtteri Bottas.
Notei aí um sentimento seguinte.
Deixava-me triste de ele fora da garagem.
Tem gente que não gosta de Bottas.
Não,
eu acho que é difícil. Eu não vi o prime dele
e mesmo assim,
simpatizo mesmo.
Sim, ele tem uma excelente PR team e tem uma personalidade muito outgoing e divertida.
Mas não parece que seja uma questão de performance.
Eu acho que é mesmo, lá está, para mim não me faz sentido, porque o objetivo da Cadillac em contratar Pérez e Bottas não foi para obter resultados imediatos, foi mesmo para construir uma equipa, porque o problema não está só nos pilotos, os problemas são muito maiores do que só os pilotos. E lá está, eu acho que é demasiado precoce. Acho que ainda por cima há 6 corridas.
É isso.
5.
Eu acho
nem
que
nem 6, sim, exato.
Coitado,
não,
homem, 6 e já estamos
homem,
a começar.
Homónico, já estão a...
Eu acho que nem lhe chamava problemas. E aqui, isto, aos meus olhos, novamente, eu já chamei bebê à Cadillac muitas vezes.
Mas é um projeto novo,
são dores criança. De crescimento, é normal. São dores de crescimento.
Não, mas eu nem sequer percebo bem de onde é que este rumor acabou por aparecer, porque eu acho que a Bia explicou exatamente muito bem, que é, não parece que existe uma discrepância grave de rendimento. Não há, ou seja, voltamos a dizer, a única coisa que qualquer um dos pilotos, ou que a Cadillac não quereria de qualquer um dos seus dois pilotos, era prejuízo.
Uhum.
Porque prejuízo atrasa desenvolvimento. E se olharmos para aquilo, para a razão pela qual uma Cadillac foi buscar um Pérez e um Bottas, foi porque este primeiro estágio de criação da equipa, de desenho do projeto, numa altura onde estão a apostar em tentar acelerar o crescimento daquilo que é modelo, chassi, aerodinâmica, a equipa ficar rotinada, soluções positivas. E depois a seguir vão passar para 2029 com a integração do motor pela General Motors. Portanto, eu acho que estes primeiros, este ano, ano e meio, dois anos, são claramente feitos para dois pilotos experientes que não deem um prejuízo e que vêm com uma experiência muito grande de equipas de topo.
É surreal.
Exato.
Portanto, não, por mais que não, o argumento não é válido do rendimento, a experiência e a razão pela qual foram contratados mantém-se e também, mesmo uma altura, mesmo que pudéssemos acreditar que havia qualquer sentido num rumor de uma troca de Bottas, íamos trocar por quem?
Exato.
Colton Herta ainda
não está. A única coisa que nós sabemos é que Colton Herta foi retirado com 26 anos, decidiu largar,
indicar,
vir para a Europa para tentar a sua hipótese de vir. Ele neste momento está a competir em Fórmula 2, nem sequer de uma forma brilhante na ITEC GP. Está a acumular pontos para a superlicença para sequer poder vir a conduzir um carro de Fórmula 1. Tem que fazer os testes, tem que continuar, tem que acabar, acho que era dentro do top 8 até ao final do ano para conseguir os 40 pontos. Era algo assim as contas que estavam a ser feitas. E portanto, para aquilo que é o projeto Cadillac, que é um projeto supostamente All-American,
sim,
onde fará sentido no futuro vermos pilotos ou uma porta de entrada para os melhores pilotos americanos voltarem à grid, não há razão nenhuma neste momento para pôr. O projeto está apostado se calhar em Colton Herta, daqui a um ano ou dois anos com 27, também não há muito tempo que ele está com 26, sim, portanto também um, sim, ano ou dois anos já estará com 27, 28, para poder ter a oportunidade de vir a provar aquilo que o mérito sempre foi recorrido, na altura até foi a Red Bull que o quis ir buscar. Não foi?
Sinceramente não me recordo. Eu sei que o Diogo falava muito bem do Colton Herta.
Pronto. Que na altura não conseguiu, porque só tinha 16, não tinha os pontos suficientes e foi pedir uma isenção que não lhe foi dada na altura.
Basicamente a Red Bull não quis fazer um investimento nele que a Cadillac está a fazer agora.
Pronto.
Pronto, válido.
E portanto, no final do dia, o projeto Cadillac é implementar a equipa, crescer o mais rapidamente possível e depois vamos ver. Neste momento, a Cadillac trocar Bottas, é o que eu digo, podiam ir buscar. Podíamos buscar o Max Verstappen, o Hamilton, o Senna, o Schumacher, o Lando Norris, se quiserem, o Prost, Manson, metíamos toda a gente dentro de uma trituradora, fazíamos o melhor piloto de todos os tempos e metíamos dentro do carro da Cadillac. Eu não sei no fundo da grelha na mesma, portanto...
Verdade,
problema não é o piloto,
não é uma questão de piloto, acho eu, neste momento.
Por falar em carros que saíram do fundo da grelha, Alpine voltou a estar na boca do povo, não é?
Imagina, desde que Flávio Briatore voltou... Não é que seja por ele, mas de repente só se fala da Alpine.
É assim, não, mas tem de ser. Há ali uma aura italiana de mob boss dos anos 90.
Falar,
surreal. Surreal.
Estar a falar daquela foto da Gucci, não é?
Eu estou tão ansioso.
full drip de Gucci. Com a pinta a entrar com a bolsinha, com tudo no paddock. Há de ser incrível. Enfim, a Alpine voltou a estar na boca do povo porque há 24% das shares que eles têm que não são da Renault e esses 24% andam a ser cobiçados por toda a gente dentro e fora do paddock. Começou por são da outra capital, só aqui para dar contexto, começou por Horner, depois Toto Wolff também veio fazer a sua proposta, a BYD também se juntou à conversa para querer adquirir estes 24% e entretanto, pelo que sabemos, acho que a proposta de Toto Wolff já caiu por terra porque aquilo não estava bem dentro das diretrizes do que ele estava a imaginar.
Está difícil.
Pronto.
Para todos. Está difícil para Toto Wolff, imagina. Para o resto da malta.
Não, mas eu por acaso tenho uma teoria sobre isso, que é, o Toto Wolff ano passado vendeu os tais 15% da empresa, da holding que tinha os 33% dele. E foi vendido por, deixa-me a minha memória não falha, foi vendido por...
300 milhões.
Não, foi vendido por 300 milhões, exatamente. Foi vendido por 300 milhões. Supostamente a Outro comprou estes 24% da Alpine em 2023 por 233 milhões. Ora, 200, 233 milhões, uma valorização aqui, mais uns trocos que se mete ali, parecia que encaixava certinho para ir pescar.
Estamos nas outras finanças.
Sabes, uma compra responsável. O problema é que, no meio disto tudo, a Gucci entra aqui com 100 milhões. De repente a valorização que é feita da equipa, acho que colocam-nos a valerem 2 ou 3 mil milhões.
Eu acho que o que eles pediram, depois no valor total, que eu acho que foi os 725 milhões que eles pediram, colocam-nos numa avaliação de 3 mil milhões de dólares.
Pronto, ou seja, claramente acima daquilo que é a expectativa. Portanto, por um lado, eu acho que percebe-se porque é que Toto Wolff pode ter tido interesse, porque tem capital se calhar disponível para isso, e já sabemos que neste momento a valorização que continua a ser da Fórmula 1 e das equipas continua a ser gigantesca, mas claramente aqui acho que...
Isto foi em parte um problema causado por Toto Wolff também, porque ontem a Mercedes está avaliada em 6 mil milhões por causa da compra.
E aqui também que não veio ajudar a festa foi a Bia de vir entrar, porque até a Bia de vir entrar era Toto Wolff versus um projeto qualquer de Horner, poderia ser apoiado por alguém. A BYD tem uns bolsos um bocadinho fundos demais para isto, e portanto também acho que dentro da própria Outro Capital deve ter havido o sininho que diz, espera aí, não precisas estar já preocupado a vender, porque há aqui um fabricante, um dos maiores fabricantes do mundo, a querer se calhar aproveitar-se disto para começar a entrar na Fórmula 1.
Exatamente.
Sem dúvida, isto à primeira vista pode parecer só mais uma grande marca querer entrar, já tivemos Benetton, temos agora até concorrente direto da própria Gucci.
Deve ter sido a primeira coisa que
Benetton foi com o Briatore também.
Com o Briatore, deve ter pensado.
Pois é. Agora vai ser o nosso ano. Ele está a manifestar. Não, mas acho interessante até estar a entrar numa Gucci, nós tínhamos falado isto em off, sendo que temos a Louis Vuitton a patrocinar o Grande Prémio. Eu acho interessante a mistura de logotipos ali pelo meio. Mas lá está, a Fórmula 1, isso vai ser incrível.
Isto tem fundamento, porque as quebras da Gucci nos últimos anos têm sido de 20%. Ora, obviamente que não é certamente alavancados da LVMH que esteja a ser alavancado só pela presença e patrocínio na Fórmula 1. Obviamente não é só isso que tem que ser considerado aqui, mas... A marca tem tido dificuldade neste momento a continuar a crescer.
Portanto, há uma fadiga, se calhar, social à volta da Gucci.
Se a Fórmula 1 será o sítio certo para uma Gucci?
Não diria que não é, mas não deixa de ser um grande palco para ter os olhos em cima.
Eu acho que é uma oportunidade.
Eu tenho mesmo curiosidade.
Eu tenho curiosidade de ver como é que isto vai acontecer.
E os mecânicos?
Tenho curiosidade de ver.
Eu acho que tenho mais curiosidade em ver os mecânicos do que os próprios pilotos. Mas pronto,
nós andamos aqui a dizer
uma
data de coisa e se calhar no final só vamos ter aquele rebordezinho só da.
Mas depois temos de ir ali à Avenida da Liberdade de comprar uma camisola da Alpine.
Eu só peço uma coisa: é que os mecânicos, em vez de terem as bolsas.
Exato, deixa eu estar na Primark para ir para a Gucci.
Isso é que é um upgrade.
Eu só gostava de ver alguns mecânicos deixassem ter a bolsinha à cintura e pudessem ter a bolsinha à
cintura.
E depois iam para o terreiro da Passo.
Pá, muito mal, mas a verdade é que a Fórmula 1 evolui e já não vive apenas da velocidade e competição, e temos concorrentes, e temos moda, temos tudo e mais alguma coisa dentro da Fórmula 1. Pronto, é como nos vamos dizer isto, vai ser interessante ver como é que se vai ser esta livre, porque vamos deixar de ter o icónico cor-de-rosa e azul para ter as cores da Gucci, que eu não sei como é que aquilo vai resultar lá no meio.
Não diria que tenha sido icónico, porque durante o tempo todo do rosa a coisa não correu particularmente bem.
Sabe que eu fiquei muito triste quando
andou para a Alpine. A quantidade de comparações que eu vi com gender reveal parties e do carro de Alpine foi, acho que já chega, coitadinhos.
Sim. E o próprio nome também vai mudar. Vai ser mesmo
Gucci Racing.
Alpine.
Isto vai ser lindo.
Vai ser interessante.
Enfim.
Bem,
quem esfrega as mãos é, como o André disse há pouco, BYD e Christian Horner, porque... Embora eles tenham recebido esta injeção de capital da Gucci, que se eu não me engano vai rondar ali os 50, 60 milhões por ano.
Não, 120...
120 até 2030?
Acho que eram 5 anos. Acho que eram 5 anos. Portanto, deve ser 20, 30 milhões. Sei que era o dobro, acho que era isso que tinha dito. Acho
é
que
o dobro do que a WT pagava.
WT pagava. Portanto, logo aí também um bom upgrade.
Mas, como tu disseste há bocado, a BYD tem muito dinheiro. Muito dinheiro, o mercado chinês é enorme. Todos nós sabemos como é quando o circo para na China. Sabemos como é que são os fãs. Há muita tinta para correr ainda. E relativamente a Christian Horner, quer seja com BYD, quer seja com qualquer outro candidato a esta parcela,
I'm coming.
He's coming back. Eu acho que ele é, neste momento, a comodidade mais competente fora do paddock. se me saísse o Euromilhões 7 vezes e eu pudesse começar uma equipa de Fórmula 1,
eu ia sempre buscar
por mais polémico que isto seja, eu ia buscar a Cristina Horda.
Eu também, então, mas...
Mas é válido.
Não, não, mas eu até, imagina, eu percebo que possa ser às vezes difícil, tendo em consideração tudo aquilo que pode ter acontecido ou não.
Fora da pista.
Fora da pista, sim. Fora da pista. Mas as equipas olham, muitas vezes, é para a perspectiva desportiva. Pá,
exatamente. E desportivamente,
e eu não vou comparar Horner à possibilidade de comparar uma contratação de um Verstappen ou de um Hamilton. Sim. Mas, se calhar, as equipas deveriam fazer essa comparação.
Há muito poucas pessoas que se podem sentar à mesa de Christian Horner em termos de sucesso e de demonstrar que consegue fazer dentro da Fórmula 1.
Criar do zero, construir uma equipa rotinada com duas eras diferentes de domínio total... teria que se olhar para isso. Eu até acho estranho não ter havido logo equipas da grida de quererem beneficiar. Não sei se terá sido eventualmente a ambição que ele possa ter de querer ser stakeholder disso. Não sei se poderá ser isso que tenha eventualmente matado algum interesse a alguma equipa de ir buscar, mas que Horner vai voltar à Fórmula 1?
Vai, é uma questão de tempo. E agora, fazendo um jogo das ligações, quem foi visto com o Horner a jantar no ano passado foi Sulayem. E esta semana acho que o mundo tremeu um bocadinho.
É
sobre a proposta que foi apresentada.
Sim, já começamos com a remoção de limites de mandatos e isto não está só em causa o futuro de Ben Solé. Eu estou a ouvir aqui no fundo o Diogo a dizer o meu presidente. Estou a ouvir. Mas a verdade é que não está em causa só o futuro de Ben Solé, está o futuro de nós todos, porque a FIA vai discutir uma mudança estrutural na forma como o organismo é governado. E atualmente existe um limite de 12 anos e ele quer acabar com essa barreira, ou seja, já é o máximo que der. E a verdade é que muitos defendem...
É o Pinto da Costa.
Pronto, uns defendem que isto garante estabilidade e continuidade e outros acreditam que isto vai aumentar demasiado a concentração de poder porque...
Ah, mas estabilidade garantidamente que é garantida. Aliás,
garantidamente que é garantido.
Neste momento já não existe sequer com que ninguém a poder
já
se candidatar
se
contra ele.
Exato. Já ninguém tenta, ou seja, já não tentavam, agora muito menos. Porque não... acabou de haver esta barreira de limite de 12 anos, por isso...
O problema nem é tentar, é poder tentar.
Exatamente.
Exatamente.
Por isso,
ser um direito.
Seja qual for este resultado, esta pode tornar umas decisões mais políticas e importantes da Fórmula 1 nos próximos anos. Por isso, vamos ter que aguardar, porque esta votação, que por muito provavelmente não vai dar em nada, como
votação.
Todas as outras, votação, é que não temos muita opção, vai ser no final de junho, em Macau, e naturalmente esta proposta já está a gerar muita polémica, com todos os limites que foram implementados.
Exato. Limites implementados porquê? Um bocadinho de contexto aqui para a gente perceber, porque já não é a primeira vez que alguém tenta fazer uma ação destas, não é? A FIA impôs este limite de mandatos que é para não haver quase um ditador que há de ficar para sempre a conduzir o desporto porque lhe apetece, não é? Porque a última vez que isto aconteceu foi com Jean-Marie Balestre, espero não estar...
Um senhor idóneo.
Que liderou a FIA nas décadas de 70 e 90 e ficou conhecido pelo seu estilo de liderança um bocadinho... autoritário, um bocadinho não, autoritário e quase, pronto, e na altura houve grandes polémicas por causa disso e depois quando houve o mandato de Jean Todt, ele acabou com este falta de limites de mandatos e impôs um limite de 3 mandatos de 4 anos, que dá 12 anos no máximo, pronto.
É assim, eu se calhar vou ser crucificado, mas eu vou fazer um bocadinho de advogado do diabo neste momento.
Ui.
Porque...
Só porque o Diogo não está cá, não é? Ninguém...
Exato,
não tem que haver
um
contraditório.
O Diogo é muito meu amigo, portanto eu vou-lhe fazer um favor. Pronto. E eu também sou capaz de tecnicamente acreditar no que vou dizer.
Estou com medo do que vai sair daí.
Tecnicamente.
Assim, alegadamente.
Sulayem é um homem jovem ainda.
Define jovem.
Jovem, meia idade. E eu sinto que para a continuidade do bom trabalho que tem vindo a fazer, porque nós nunca tivemos um produto melhor.
Exato, não temos como.
Talvez seja bom nós termos um homem ao leme por mais do que 12 anos, porque assim os planos fazem-se
a
décadas.
O problema não é ter um homem ao leme
não se fazem...
por mais de 12 anos. O problema é não se poder
haver
mais ninguém. Se calhar ele até
mas
é o melhor e se as pessoas...
Não, mas
o problema
repara,
é que
repara,
não
repara.
Em teoria pode, os clubes é que têm... Eu estou-te a ver algo triste, André. os clubes podem decidir quem é que apoiam.
Eu primeiro de tudo acho que o princípio de qualquer democracia saudável, na qual muitas das associações e federações são baseadas, é numa renovação que deve acontecer para promover exatamente diferenciação, para promover experimentação e pontos de vista diferentes que possam ser integrados, que nem sempre têm que ser consensuais, mas que fazem parte do crescimento
natural
normal
de
uma sociedade. O meu grande problema com isto Primeiro que tudo, para quem não sabe, quem elege o presidente da FIA são as diversas federações nacionais automobilistas, nas quais, okay, no caso de Portugal, nós temos duas.
A nossa conta para o Totobolo?
Temos duas.
Para essas questões? A nossa conta? É que eu...
Sim, todos eles têm nossa... direito a voto, acho eu. Sim.
Não sei. Tenho
quase certeza que sim.
Eu acho... Ok.
Vamos, pois, tens a Federação Portuguesa de Karting, a FPAC e o ACP, ambos têm um voto cada uma, okay, se não estou em erro. Mas isto acontece noutras federações, como por exemplo, outra das federações ou associações nacionais que, por exemplo, vota para a eleição do presidente da FIA, é por exemplo a Associação Internacional de Autocaravanas, que tem um voto também. Portanto, a federação que define o desporto, não é? Acaba por estar ligado e definido por posições que não têm nada a ver com o futuro do desporto. E o meu grande problema aqui é, Ben Salem já não é uma figura que tenha sido consensual ao longo dos últimos anos por muitas das coisas que tem dito, por muitas das coisas que tem feito. Desde logo, o facto de termos tido o fundo que foi utilizado e criado, que é o fundo discricionário do presidente, que foi criado, no qual o presidente escolhe quais é que são as associações a nível global, às quais quer dar o dinheiro. Tem lá não sei quantos milhões e pode ajudar as federações. Ora, se isto não se chama comprar um voto, eu não sei o que é. Mas ao mesmo tempo, chegámos ao ponto neste momento, e isto é uma coisa que é verdade, ele neste momento foi integrado o ano passado numa mudança em que as opções que a presidência são tomadas não são sequer objeto de discussão. Aliás, para um comitê de ética poder discutir qualquer opção ou mudança que seja implementada pelo presidente, o próprio presidente é que tem que aprovar se elas são submetidas ao comitê de ética. E se quisermos chegar ao maior escândalo que existe atualmente, é o facto de nem sequer termos vice-presidentes suficientes disponíveis em cada uma das regiões para haver duas candidaturas, que foi aquilo que aconteceu. Exatamente. O ano passado,
onde na América Latina fazer com os
tínhamos
clubes.
É isso. E que já estava do lado de Ben Salem. Eu não tenho problemas quando o trabalho possa ser bem ou mal feito. Isso é um juízo que as federações devem fazer. Nós, enquanto fãs, o máximo que podemos fazer é dar uma opinião ou fazer uma pressão pública. Eu sou contra tentar limitar o acesso a uma candidatura que deveria ser certo. Livre.
Sim, sim. E que sem dúvida.
E que já é difícil, pela forma como existe, quanto mais num sistema onde o presidente que controla tudo pode renovar a sua candidatura ad eterno, que é isso que está aqui em questão.
Tem de haver mudanças estruturais no Conselho Mundial, então. Não, antes de necessariamente haver em limites
sim,
termos.
Ou alguém sim. que não chegue garante... lá e diga que é ficar aqui para sempre.
Mesmo que
é?
Ele, mas mesmo que ele não pague, ou vamos pensar num mundo em que ele não pague, eles podem continuar a votar nele.
Eu não meto em questão que um presidente possa não ser consensual nas tomadas de posição que faz. É um desporto global e, portanto, mais que não seja pela inerência de ser um desporto global, vai ser sempre altamente complicado ter um sistema que seja respeitador e que vá de encontro a tudo o que são as pretensões de todas as federações, de todos os stakeholders, de todas as categorias que existem. No final do dia, eu acho que existe um princípio basilar que nós já vimos que aconteceu, por exemplo, com a FIFA.
Sim.
Não foi há muito tempo atrás que os excessos deram o que deram.
Sim, aquilo acabou por rebentar, não foi necessariamente...
E hoje em dia a própria FIFA já está em limite de mandatos outra vez.
Sim.
Portanto, eu não percebo em que cenário é que poderia haver, é que as federações, e eu não sou ninguém para dizer isto, nós temos o nosso projeto da Fórmula 1, podemos falar aqui com fãs. Eu não sei em que cenário é que faz sentido uma federação, nos dias que corre, achar aceitável, por mais que possa estar a receber e por mais boas relações que tenha com o presidente, achar que é aceitável que algo que promove uma rotatividade de vontades e um limite para que não exista consórcios alargados possa ser exigido. Porque hoje é fácil, se calhar, votar porque somos todos amigos. Amanhã, se calhar as coisas mudam. E depois aí já vai haver um problema. Pá, eu acho que é um princípio... As associações e as federações devem ser eleitas. Deve haver um princípio base de poder haver candidaturas que possam discutir. Já é difícil o suficiente com o modelo atual poder haver sequer um candidato válido para concorrer com. Agora, manter este presidente mais tempo sem haver limite, pá, eu não acho que isso seja normal. E não tem a ver só com a Fórmula 1, tem a ver com o princípio básico de, sim, sim. De poder então, haver abertura de escolha.
Então, o problema principal não é o limite de mandatos, então, é como está estruturado no momento do Conselho Global.
Não, não, o princípio. O conselho,
porque é, o não existir um limite de mandatos não quer dizer que não haja eleições.
Eu acho, não, eu vou dizer uma coisa, que é, eu acho que o princípio de limite de limitação de mandatos cria
serve
uma salvaguarda
a integridade.
Para que este tipo de circunstâncias possam acontecer, mas não aconteçam para sempre. Pronto.
Sim.
E num sistema altamente complexo, eu não faço ideia que se o sistema que a FIA tem atualmente para escolher o presidente é o único que é o mais viável. Pá, teria que estar a olhar de uma ponta à outra e perceber as motivações e perceber se existe uma forma de tornar o sistema mais justo. Possivelmente existe, possivelmente seria extremamente complexo, não sabemos. Mas aquilo que não está aqui, em questão aqui não é se existe um sistema melhor ou pior. Aquilo que está em questão é se este presidente tiver um monopólio total para conseguir a reeleição ad eterno,
sim,
isso não deveria ser permitido. Nunca, porque é aí que há excessos.
Mas o meu problema aqui é que eu vejo que, a partir do momento, ok, vamos pensar num mundo em que não há limite de mandatos. Não é um mundo em que não haja eleições. Ponto. Portanto, o problema aqui é como está estruturado o Conselho Global do Desporto Motorizado.
Não.
Porque não faz sentido haver, são 7, porquê é que são só 7? E quem é que decide esses 7? E qual é que é o limite de mandato deles?
Isso já vinha antes do Ben Soleim, a questão da forma como as eleições estavam feitas.
Mas não deixa de ser problemático.
Mas é o que eu digo. Eu...
Porque não pode ser problemático agora para o Soleim, mas não era problemático.
O problema é que a federação é uma federação global, ou seja, há uma representatividade que tem que ser assegurada. É um sistema que é mega complexo para se considerar as ramificações de qual é que é a ponderação que tem que ter, que porque de repente imagina, se tu tens aqui um sistema onde de repente as Américas juntam-se todas, ou a Europa junta-se toda e de repente consegue controlar a eleição.
Sim.
Não, se calhar de repente são deixadas para fora os restantes federações fora da Europa, também não era justo. Portanto, é um sistema que é complexo.
Muito.
Mas eu acho que no final do dia, mesmo que esse sistema não seja perfeito, porque nenhum sistema democrático o é,
sim,
certo?
Exato.
No final do dia, a limitação de mandatos cria pelo menos um sistema onde é impossível manter o poder. E isso cria, num sistema que nunca será perfeito, pelo menos a opção de haver uma mudança eventualmente. Okay. Pá, e 12 anos acho que é mais do que aceitável perante aquilo que é uma proteção. Se em 12 anos não fizeres o suficiente para mudar um desporto, também não estás cá a fazer nada.
Sim.
Sem mas dúvida.
Pronto, desculpem.
Mas assim por baixo, eu estava a sentir esta emoção aqui do André. Estava assim. Sim, senhora. Bem, para acalmar um bocadinho os ânimos, vamos passar para a nossa Pit Crew, que é a nossa segunda parte deste programa, como já sabem que podem deixar as vossas perguntas aqui, tanto no YouTube, tanto no Spotify, ou esperar pelo nosso story semanal a pedir para vocês deixarem as vossas perguntas. Vamos começar com a primeira, do Facadas MC, está sempre presente. Acham que o Mónaco devia ter uma pista dedicada à Fórmula 1, como Street Race, não presta? Eu acho que isto já foi respondido mil e uma vezes. Eu acho que isto já tem a própria resposta, já está lá.
Responde tu, Fernando.
Posso?
Sim.
Ok, da maneira mais objetiva possível, o preço por metro quadrado no Mónaco é astronómico. Os apartamentos valem dezenas de milhões de euros. É impossível fazer uma pista fixa.
Eu pensei que tu ias dizer assim onde.
É impossível.
Eu acho que é isso.
É impossível fazer uma pista fixa no Mónaco.
Eu acho que era.
E eu acho que não tinha piada. Porque Mónaco, ok, a corrida pode ser chata, mas continua a ser icónico. Faz parte da tripla coroa do desporto motorizado. Deixa o Mónaco estar como está.
Eu acho que, lá está, a qualificação será sempre a qualificação. É a única corrida que temos desde o início no grande prémio, na história da Fórmula 1. E, portanto, por mais que não se goste da corrida, tem que se aprender a gostar também daquilo que é a qualificação. E lá está, trocar qualquer corrida que pode ser boa ou má, dependendo do ano ou daquilo que aconteça, e perder a melhor qualificação, sim, também não sei se é uma troca que alguém se ia beneficiar.
É uma pedra basilar no desporto.
Mas, portanto, acho que aqui nem é uma questão de trocar. Eu acho que aqui, se calhar, nem sequer era possível arranjar um circuito permanente.
É isso,
transformar num evento, ou seja, como existem os roadshows, tipo Madrid, Barcelona, em vez de ser corrida, ser
um evento extra, anual.
Sim, ser uma coisa mais divertida, não tão... Ok, temos que ir aqui correr e pôr pressão.
Esta doeu-me agora.
Eu acho que faz
eu
parte
percebo,
da história.
Eu percebo, mas já foi uma opção que já foi muito dada.
De alguém que não gosta, e eu ao longo dos anos acho que tenho aprendido a medir um bocadinho mais esta crítica que sempre fiz ao Mónaco, eu não gosto da corrida do Grande Prémio do Mónaco. Não há ação, há muito pouco. Tirando ser atirado para o caos com uma hipotética chuva, o Grande Prémio é um Grande Prémio que é aborrecido. Ponto final, não há ultrapassagens. E estes carros, por mais que eu gostasse de dizer que vão mudar alguma coisa, era preciso ser o tamanho do Fórmula 2 para
são
mudar.
Eles não são assim tão mais pequenos do que eram no ano passado para justificar que possa haver um
é isso, no Mónaco especificamente acho que não vai fazer assim a diferença. Agora, é para a qualificação extraordinária.
Sim, é isso não podemos negar. Bom, próxima pergunta, eu vou até juntar aqui duas perguntas. Temos do Nuno Miguel Silva Cordeiro: será que a McLaren é capaz de ainda lutar pelo título esta temporada? E também do Dudu Pires: irá a Ferrari conseguir ultrapassar a Mercedes no campeonato de construtores? Ou seja, McLaren lutar pelo título e Ferrari ultrapassar a Mercedes.
Nós antes dizíamos que era depois de 1 de junho, mas já é depois de 1 de junho e ainda não sabemos nada.
Por isso. Então, só para a semana.
Só para a semana. É muito difícil de compreender. E nem sei se o Mónaco vai servir como uma amostra realista do que possa vir a acontecer para o resto do ano. Eu acho que vai ser só depois do Mónaco que podemos dar essas certezas.
Eu acho que a McLaren... O problema não é a McLaren subir de rendimento, é a Mercedes perder o rendimento que tem. E eu acho que isso vai ser difícil de acontecer.
Mas a Mercedes perde o rendimento que tem por causa do 1 de junho, a McLaren também.
Sim, verdade. Okay. Verdade. Isso ainda é razão no que estás a dizer. Agora, no final do dia, sobre a Ferrari conseguir ultrapassar, a Ferrari teria que dar um salto grande. Continuamos à espera dos resultados do lado.
Vamos esperar pelos 4%.
Se existem, se está abaixo dos 2, entre os 2 e os 4 ou acima dos 4. Para saber se têm dois upgrades este ano ou não.
Sim.
E depois é ver o que é que a equipa é capaz de extrair com
esses. Porque é importante mencionar que o Aduo não é tipo um penso mágico. Eles têm de fazer o trabalho na mesma e têm de garantir que conseguem fazer um motor que funcione.
Sim, sim, sem dúvida. Bom, para terminar, e esta aqui mais para dar aqui um pouco de expectativas para aquilo que vamos ver no Mónaco, do R Costa 2005, Ferrari vence em Mónaco com a proibição, do motor da Mercedes. Nós estamos a tentar sonhar, ok? Deixem-me sonhar um pouco. Deixem o Diogo sonhar.
Eu com aqui com o
R. É isso que eu digo. Deixa o Diogo sonhar.
Com o R Costa, só fazer aqui aquele parênteses, acho que nós já falámos isto também no início, mas explicar que aquilo que aconteceu com a Mercedes é uma suposição que existiria do aproveitamento da lacuna para aumentar o rácio de compressão com materiais que seriam termoexpansíveis. É uma suposição. Fala-se em 15 cavalos, o que é que eu poderia dar? Fala-se em 3 décimos por volta. A Mercedes nunca se mostrou particularmente preocupada. A Mercedes também teve 3 meses para arranjar uma solução. Difícil achar que...
O deployment da Mercedes continua a ser muito bom na energia. Por mais que se fale do motor, o carro tem de ser competente aerodinamicamente, tem de ter um bom chassi para fazer o que faz.
Eu acho que no final do dia vai ser difícil que esta mudança possa ter esse impacto que eu acho que toda a gente pode estar à espera. E o Mónaco também não vai ser aí que eu acho que vai fazer a grande diferença.
Mas eu acho que a Ferrari pode fazer mesmo uma gracinha este fim de semana.
Não, eu estou a concordar contigo a 100%.
Bom, passamos então assim para o nosso tire warm-up, e hoje temos aqui uma dinâmica um pouco diferente, que vamos parecer um pouco ridículos com estas coisas na cabeça, mas faz parte, é o que nós fazemos por conteúdo, em que vou distribuir aqui... Oi?
Oh, não.
Estas bandoletes, fitas, não sei.
Pomos já?
Claro.
Vamos estar todos ao mesmo tempo.
Se quiser estar mais tempo com...
Eu acho que vou ter de ajustar
verde,
isto.
E eu o amarelo. E temos aqui umas fotografias.
A pata é para cima ou para baixo?
A pata é onde vais meter a imagem. Exato, tem que ser para cima.
A pata.
Eu não quero fazer isto na cabeça.
Espera, a pata é para cima ou para baixo?
É o que eu estava a dizer, a minha cabeça é grande também.
A pata é assim.
Isto abre assim, tipo uma mola.
Sim,
não é?
Sim. Okay. Tem aqui uma slit.
Oh, não.
A tua está ao contrário, Fernando. Sei lá se isto está bem. Bem, basicamente, vamos fazer um quem é quem.
Não podia ter trazido só imagens. No boné. Isto está muito apertado ou é só que tenho a cabeça grande?
Acho que é absurdo.
Aí dele está tipo tiara.
Exato.
Bom, temos aqui fotografias de 8 pilotos, porque fazemos sempre
um vídeo. Está incrível.
Tá.
Como estava a dizer, a foto do thumbnail.
Tu parece uma empregada da limpeza.
Põe isso mais para baixo, foi mesmo na testa.
Mesmo na testa?
Sim, está apertado.
Não acredito. É preferível aparecer o seu Goku do que aparecer a empregada da limpeza.
Pronto, assim.
Assim, pronto.
Assim está bom. Ele estava tipo de leite aqui.
Agora parece que vais correr a maratona.
Pronto. Temos aqui fotografias de pilotos e basicamente vamos fazer quem sou eu, neste caso, com as fotografias na testa. Por isso, eu tenho aqui um timer de 1 minuto.
Eu tenho um minuto.
Não está certo.
Tá. Ok. Basicamente, temos 1 minuto para fazer as perguntas que quisermos para adivinhar quem é que temos aqui na cabeça. Fernando.
Não, espera, então se calhar convém tu tirares e meteres ao Fernando, que é para ele não ver nada.
Ok.
Fazemos o corte depois disto.
Não vale espreitar.
Não é para escolheres.
Ah, ok. Desculpa.
Não, paragem.
Pois é, esqueci-me.
Ele faz
uma,
olhos.
Tiras um e metes ali acima.
E a gente ri-se.
A gente.
Anda cá.
Pois é, eu não tenho óculos. Agora que eu estou a pensar em.
Tenho mais para a frente?
Não. Já, tu não vais ver nada.
Eu vou. Eu sei quem é que está ali.
Ai, calma. Isto é bem difícil de meter. Oi? Como?
Está a estar.
Nós vamos ter que cortar isto aqui. Okay. Nós vamos ter que cortar isto aqui.
Ok.
Okay, agora tiro de jogo.
Metemos já tudo na cabeça.
Não olhes, estás bateira.
Não. Yeah, estava a escolher a tua, estava tipo.
Qual é que vai ser o mais difícil?
Ok. Ah, baixem os ecrãs do computador. Que isto pode fazer reflexo.
Ah. Pois é.
Queres fazer
já
estavas
a pensar na batota.
Ela percebe disto. Ai.
Tens só os olhos.
Achas que eu me chamo Beatriz ou quê?
Eu não sei.
Caraca, desvia com ela, que a minha cadeira está um bocado longe.
Tá? Tá bom?
Não. Sim, já está. Toma para mim.
Falta o meu. Se fizeres assim, isto fica melhor, tipo, se levantar. Tu vais ter que chegar aqui para
tu
eu
ver. Tu olhas para ali, olha para ali.
Ah, desculpa.
Ela também não vê nada, portanto. Ela está sem óculos.
Também não é assim. Vá, assim eu não faço para todo.
Vou fazer outra intro. Ficámos sem estar mais intro, portanto. Faço a intro toda outra vez, não é? Mais vale.
Sim, acho que é melhor.
Bom, e como podem ver, temos aqui este género de bandoletes, fitas, não sei, para jogarmos ao Quem Sou Eu, com fotos de pilotos de Fórmula 1. Nenhum de nós sabe, prometemos que não temos espelho nenhum à frente. Não sabemos o que é que temos na testa e temos um minuto para fazer as perguntas que quisermos para adivinhar que piloto é que temos na testa.
Certo,
quem quer
começa?
Começar? Queres começar?
Não.
Não? Posso começar? Ah, vou baixar isto para não fazer reflexo, mas eu juro que não vi.
Então e como é que a gente faz o time? Se não há reflexo.
Ponho aqui.
Olhamos para ali. Acho que a gente vai ter que olhar para ali.
Não, eu meto aqui, mas fica assim. Espera.
Porquê? Não vê ela, vês tu.
Calma, calma. Vou pôr aqui um minuto. Se eu meter assim, não se vê reflexo nenhum.
Já está
a ver. Ao final
não está nada. Ok. Um minuto, não é?
Sim.
Por acaso a produção
podia
fazer.
E agora podes perguntar tudo o que quiseste, sim ou não.
Ai, mãe. Ok.
Ai, mãe, indeed.
Então vá. Queres comentar?
Não, eu clico só aqui e fica. Assim ninguém vê. Ele vai ver.
Não faz nada.
Eu tenho medo de ver o meu. Eu estou com medo de fazer batata assim.
Onde é que se clica?
No iniciar.
Medo de fazer batata.
Ok, então vá. Estás prontos? 3, 2, 1.
Tenho mais de 40 anos.
Yeah.
Sim.
Tenho World Champions.
Yeah.
Tenho apêndice.
Vou imaginar que sim.
E eu não tenho a certeza.
Nunca vi.
Essa pergunta é um bocado difícil.
Depende da pessoa.
Sim.
Tenho uma celebração muito icónica.
Várias.
Várias.
Já sei quem é que eu sou. Então? Fernando Alonso.
Muito bem.
Sou ou não sou? Eu estava a namorar do.
Pronto, ficaram 37 segundos.
Quem fizer o melhor tempo ganha, digo eu.
Sim. Mas explica-me só uma coisa. Que rei de raciocínio foi? Tenho mais de 40 anos e de repente tenho 2 títulos mundiais.
E apêndice, é o que vem a seguir.
Sei lá, eu estava a tentar tipo.
Que?
Dar mais narrative. Yeah,
sei lá, tipo.
Mas tu sabes, tipo, sabes o Hamilton ou o.
Não,
eu estava a pensar, o Sainz não tem.
Então não é, o Sainz também não é campeão mundial.
Não,
ainda tem mais 40 anos.
Mas a cena da Williams é que nenhum piloto tem um apêndice.
Nem campeonatos mundiais.
Não se pode ter tudo.
Não, mas corta-se lá.
Ela já disse 40 anos e títulos mundiais.
Quero ver quando for a vossa vez.
Quero ver quando for a vossa vez. Eu continuei a fazer perguntas.
Okay.
Pá, malta, eu fiquei nervosa. Bom, próxima pessoa, André, queres continuar? Eu fiz 36 segundos. Está aqui, 36. Ok. Espera.
Sem pressão.
Estava aqui a ver.
Posso? Podes. 3, 2, 1.
Sou campeão mundial?
Não.
Não.
Fuck. Sou race winner?
Sim.
Põe aquele coisinho assim, pensar.
Loading.
Fuck, agora não tenho jeito para estes jogos. Tenho gelados?
Não.
Gelados não.
Sobre a cena, não tenho título mundial. Tenho mais de 30 anos?
Não.
Não.
Viste-me de laranja?
Sim. Dependendo do dia, digo.
Porra. Corro de laranja?
Sim.
Ok. Então, acho que é Piastri.
Ok, muito
e
bem.
E afirmativo.
20 segundos a acabar. Tudo bem. Bia, queres ser a próxima?
Posso fazer.
Ok.
Eu não faço ideia isto.
Posso?
Podes.
3, 2, 1.
Tem campeonatos?
Não.
Não.
Se não foi tão... Tenho mais 30 anos?
Sim.
Sim.
O que mais é que eu posso perguntar? Sou de uma equipa de midfield.
Uhum.
Uhum.
Midfield ou assim mais também já?
Midfield.
Ok.
Midfield.
Isto é mais difícil do que eu acho.
Pois é. Pois
ok. Sou race winner.
Sim.
Yeah. Isso não ajuda, eu não sei assim tanto. vou começar a estar pelo lado do midfield. Gasly. Sou Gasly? Não sou
não.
Gasly.
Não. Não.
Sou o Albon?
Não.
Não.
Sou. Eu não sei mais. Sou. Não estava a esperar de perder isto assim, então. Mas é que eu posso perguntar?
10 segundos. Sem pressão. 9, 8, 7.
Eu não sei o que é que está a acontecer 6. Comigo.
Não tens a pé, disse Bia.
Não tenho. Ah, sou o Sainz.
Isto não foi. Foi eu já tinha
não,
acabado
desculpa,
o tempo.
Eu, epá, eu, em minha defesa, eu
isso
já
foi,
perdi a roda.
Isso foi a operation menos smooth
tenho,
que
houve
neste podcast.
Eu tenho só a dizer, sim, não me lembrei de perguntar se tinha a pena. Eu tenho só a dizer que eu nem pensei no Sainz como midfield, coitadinho, que na minha cabeça ele ainda está na Ferrari.
É.
O Diogo, o
Diogo,
não,
o Diogo não concorda.
Não concorda
tipo,
contigo.
Pronto, já sei, mas eu não sou o Diogo, não é? O Diogo não está cá.
Nunca serás o Diogo.
Você era seu elogio.
Fernando, estás pronto?
Tu não vou assumir como elogio.
Ai.
Estou pronto.
Podia estar no Mónaco agora.
Estou.
3, 2, 1.
Sou campeão do mundo?
Não.
Não.
Sou da América do Sul?
És.
És.
Sou mexicano? Sou o Checo Pérez.
What? Ele fez em 52 segundos.
É que imagina, eu disse
como
um bocadinho.
Assim, tipo, é mal agora.
É que crazy. É...
Eu achava mesmo que ia ganhar.
Não é bem a América do Sul, mas...
Não sei. Ah, se por exemplo é a América Central.
Pá,
pois
eu,
é, quando eu disse a América do Sul,
eu ganhava que era o Sainz por esta pois foto. É. Acho que mesmo que me dissessem, o Sainz está...
Não, imagina, eu tirei...
Pouco
eu tirei,
desvalorizado.
É que eu tirei isto e fiquei assim... É que é a mesma expressão dele.
Exato.
É que vocês não sei se estão a perceber. Tipo, isto não se
sim,
percebe nada.
Sim, a minha expressão a pensar quem é que eu tinha na
culpa não foi minha, a culpa foi da impressora. Bem, temos tempo para mais uma ronda ou desistimos
não,
só?
Não, acho que é melhor desistirmos.
Ok, pronto, tínhamos
quem
ainda...
Quem ganhou? Foste tu?
Não, foi
eu. O Fernando que fez ainda este
ficou
para
por acaso achei que isto é mais dificuldade também.
Eu também.
Eu acho que te ajudei com o ar do... Epá, não.
Yeah, eu depois pensei... A cena é que tu disseste... Eu disse América do Sul ou disse América Latina?
Disseste América do Sul. Sul.
Ah,
do Sul.
Porque o meu primeiro pensamento foi dizer América Latina, porque abrangia mais, mas...
Só por curiosidade, tínhamos aqui Max Verstappen com uma peruca. Isaac Hadjar, super incrédulo. Não vale a pena falar.
Como ele se tem sentido nas últimas semanas.
E Gasly.
Por acaso
também incrível.
Que tivesse calhado o Russell.
Era engraçado. Bom, eu vou
enfim,
tirar isto para acabar o
programa.
Já
tirei.
Eu não me sinto
não
bem
é
a acabar o programa
mais
assim,
ninguém
não.
Ver mais nenhum segundo disto.
Isto para sorte vai ser engraçado.
Que eu faço trabalho.
Para a próxima fazemos com 2 minutos.
Pronto. Eu acho que para o Diogo não vai ser preciso.
Não, para a próxima eu penso mais, ok? Para a próxima eu penso nos apêndices dos
timers.
E havia
ali com um repertório de perguntas. Exato.
Como tem assim? Não te lembraste de perguntar
sim,
se eles tinham 32 ou 30 dentes?
Bem, chegamos assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. Não esqueçam de deixar os vossos comentários para participarem no próximo episódio e vemos-nos para a semana. É fiel. Ah.